Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Algumas vezes durante a exposição do livro de Romanos, eu falei que estava desejoso de chegar no capítulo 11, que é a parte da Bíblia mais importante para quem quer entender alguma coisa sobre a situação dos judeus hoje, situação espiritual deles, o que está acontecendo, não só espiritual, mas existencial como um povo. Aqui é a verdadeira chave para se compreender isto, dentro, obviamente, de certas maneiras de se interpretar a Bíblia, interpretação literal e coisas que eu não vou desenvolver aqui. Mas finalmente chegamos no capítulo 11. Perguntamos no final da mensagem passada, terminamos, aliás, a mensagem, comentando que Deus jamais aceitaria a acusação de que ele não dera uma atenção especial para o povo de Israel como deveria ter dado, e de fato ele deu. Aliás, ao contrário de aceitar uma acusação dessa, o que ele argumentaria é que ele diariamente deu uma chance ao povo, levantando profetas durante séculos para falar a um povo que infelizmente era rebelde e contradizente. Israel jamais teria a desculpa diante de Deus de que tinha sido deixado de lado, nunca lhe faltou pregador, profeta. Deixamos então no ar a pergunta: e agora, será que Deus terminou cansando ou se irritando demais e deixou de lado, deixou de vez os judeus? E prometemos responder no capítulo 11. Vamos usar, não sei, uns 3 ou 4 pregações para o capítulo inteiro. Hoje nós vamos até o versículo 10. Vamos aos poucos, que é muita coisa para uma pregação só. Romanos 11. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, usa essa pregação para cada necessidade que eu não conheço. Os corações, eu não conheço o que cada um precisa. Particularmente, sei que todos nós precisamos da tua palavra, e aqui está a tua palavra, que deverá agora ser apresentada de uma maneira clara, o mais que eu puder, elucidatória, e te confesso totalmente dependente do teu espírito para transmiti-la, e peço que tu apliques nos corações, e que elas, as aplicações, as lições sejam úteis para as nossas vidas. E pessoas aqui sem Cristo, que possam sair daqui com Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo e sob a vontade dele, nós te pedimos. Amém. Terá Deus rejeitado o seu povo? Rejeitar aqui tem um sentido espiritual, de entregar a própria sorte, deixar de salvar. Paulo responde com uma ênfase muito grande: de modo nenhum. No original é uma expressão muito forte, que hoje seria traduzido assim, de uma maneira bem atual: nem pensar. É exatamente a expressão que traduz esta aqui no original lá. Nem pensar. E ele dá um exemplo incontestável. Ele próprio, ele mesmo, judeu da tribo de Benjamim e salvo por Cristo. Ora, se Deus tivesse rejeitado o seu povo, Deus tivesse deixado de lado, deixando de salvar os descendentes de Abraão, eu não estaria aqui, diz Paulo, falando estas coisas. E o exemplo dele é apenas uma amostra, uma amostragem, porque muitos outros havia que haviam sido salvos por Cristo naquela época. Versículo 2, assim que ele expande o que disseram no versículo 1. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que insta perante Deus contra Israel? Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuro tirar-me a vida. Que ele disse, porém, a resposta divina, Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim, pois, também agora no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Deus não rejeitou o seu povo, é como ele diz aqui, a quem de antemão conheceu. Eu já falei, quando eu falei no final do capítulo 8, explicar esta ideia de conhecer, não apenas prever alguma coisa que seria. O assunto aqui não é a presciência. O conhecimento ou conhecer aqui tem um sentido teológico mais denso, no sentido de se envolver intimamente. Deus de antemão conheceu o seu povo. Como é que ele conhecia o seu povo antes de existir? Ele se envolveu com o seu povo antes mesmo dele existir. Era tão certa a fundação daquele povo, e Deus conhecia tão bem o que ia fazer, que ele se envolveu. Eu já expliquei isso melhor quando falei de eleição, não vou entrar em muitos detalhes agora. Mas, na mente do judeu, está a ideia de que conhecer se relaciona com um relacionamento profundo e com o ato de escolher para si. Deus escolheu para si aquele povo. E a segunda parte, então, do versículo 2, mostra o absurdo que seria a primeira parte. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Como é que Deus poderia rejeitar um povo a quem ele próprio escolheu? Melhor dizendo, a primeira parte na frase mostra que seria um absurdo a segunda parte. Então, ele nunca iria rejeitar um povo que ele mesmo escolheu. E daí, então, ele trata do que eu chamo de complexo de Elias. 1 Reis, capítulo 19. Mais ou menos uns 870 anos antes de Cristo, no Reino do Norte, um profeta, grande profeta chamado Elias, enfrentando um rei chamado Acabe com a sua indigníssima esposa Jezabel, todos dois idólatras, difícil saber quem era pior, talvez Jezabel mesmo. Houve seca no Reino do Norte, Deus castigando o povo. Deus avisa a Elias que iria fazer chover. Elias marca um encontro com Acabe e o convoca para subir ao monte, porque ele iria até lá e iria dar chuva. Conclamou no Monte Carmelo 450 profetas de Baal, mais 400 de um poste ídolo, que diz aqui, comiam da mesa de Jezabel. Chegando lá, Elias com os 850 profetas, Elias desafiou que eles fizessem chover, ou chover, sair, descer fogo do céu. E que Elias iria também. E que só um grupo iria escolher. Um grupo é 850 de um lado e ele só do outro. Não eram dois grupos. E que aquele que fizesse descer fogo do céu, esse seria o Deus verdadeiro. Então aqueles homens, aqueles centenas de homens começaram então a invocar o seu Deus e a dançar aquelas danças e até se cortar e mancar e tal. E Elias caçoando deles, vamos lá, pode ser que o seu Deus esteja dormindo, acordem o Deus de vocês, gritem mais alto, sei lá, de repente ele está atendendo alguma necessidade física, chegou nesse detalhe cômico até, vamos, pode ser que ele tenha saído, mas ele volta já, vão chamando o Deus de vocês. Nada. Então Elias resolveu molhar de água um altar que ele restaurara lá, abriu um rego, mandou molhar o rego, depois molhar de novo, três vezes, encheu de água o rego, para não ter desculpas. Não, porque é muito seco, e qualquer faísquinha e tal, pode pegar fogo. Não tem faísca que dê jeito aqui, naquela água que ele colocou sobre o altar e sobre o rego. É muito bonita a passagem, eu não vou ler porque fugiria do rumo da pregação. Mas Deus fez descer fogo do céu. E lambeu, o fogo lambeu aquela água e consumiu o holocausto que estava lá, a oferta e o altar e tudo. Elias mandou que pegasse os profetas de Baal, não fala nos outros, nos do poste ídolo, não sei se aqui estão envolvidos os 850 ou os 450, seja como for. Elias mandou que pegassem a todos e ele matou todos com a espada. Logo depois veio chuva, estou encurtando um pouco a história. E Acabe então foi para casa, arrasado, e disse para Jezabel, que não tinha ido para o encontro, o estrago que Elias tinha feito lá. Não só o estrago espiritual, porque o povo viu o poder do Deus de Elias, mas o estrago também físico da matança, que matou todos os profetas de Baal que estavam ali. Jezabel mandou um recado para Elias, que ele ia mandar matá-lo. Elias entra numa fase difícil, uma depressão grande. Interessante essa parte da história também. Acabou indo para o sul, para o reino de Judá. Mas então nós estamos chegando na citação que Paulo fez para argumentar que Deus não tinha abandonado o seu povo de Israel, não. Na época dele, Paulo, como poderia parecer, tinha poucos salvos, de fato. Mas Paulo não queria que se repetisse o que aconteceu com Elias. O que é que Elias fez? Versículo 19, capítulo 19, em 1 Reis, nós estamos em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. Vamos para o 10, versículo 10. 9, daqui a pouco eu vou chegar no 1. É que eu fico com vontade de ler mais e mais para vocês se envolverem na história que é espetacular. Mas vamos para o 9. Elias em fuga, derrotado, pessoalmente deprimido, com medo. Um homem que mata 450 homens na véspera, agora com medo de uma mulher. Imaginem, uma baixa espiritual. É comum, homens de Deus, quando eles entram numa fase de uma energia tremenda espiritual e que eles fazem uma grande obra, logo depois eles entram em depressão. É comum. Estudem as vidas dos grandes servos de Deus, que isso é comum acontecer. Como se estivessem esgotados e Deus permite que eles se sintam esgotados, mesmo é o nome melhor para isto, e muitos se deprimem, às vezes até profundamente, como era o caso de Elias aqui. Estava deprimido. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Ele tinha acabado de pedir para morrer. Já estou voltando de novo. Mas Deus não permitiu que ele morresse. Ele queria morrer. Ele estava tão deprimido que ele queria a morte. Típico de depressão. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Interessante, como se Deus não soubesse, né? Mas é típico de Deus fazer esse tipo de pergunta para dar chance para o outro responder e ele iniciar então um diálogo. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Versículo 14. Aí é muito bonito aqui que Deus aparece a Elias, numa passagem espetacular. Mas vamos para o 14, que não é o nosso caso aqui. No versículo 13, no finzinho, eis que lhe veio uma voz e disse: que faz aqui, Elias? Repetiu a pergunta, Deus. Ele respondeu: Elias, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Ele repete praticamente o versículo 10. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar-me a vida. Deus dá algumas instruções para Elias aqui, parece até que Deus não deu o menor valor ao que Elias tinha reclamado. No versículo 10, Deus resolveu, na primeira vez que Elias reclamou disso, Deus apareceu a ele. Parece que não adiantou, porque Elias repete a reclamação. Aí Deus dá algumas instruções. Aí quando a gente lê isso, não, Deus não deu valor à reclamação de Elias. Nem respondeu. Respondeu sim no 18. Agora, finalmente, Deus responde. Também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que o não beijou. Elias estava errado, completamente errado, ao dizer duas vezes: eu fiquei só. Ele não estava só. Tudo bem, de fato, 7.000, comparado com a população de alguns milhões, poucos milhões, mas presumo que alguns milhões de pessoas no Reino do Norte, 7.000 é um percentual mínimo, de fato, muito pequeno, praticamente desprezível em termos de população. Que se esperava que a população do povo de Deus, povo dos judeus, pelo menos uma parte dela, o reino estava dividido na época, mas esperava-se que não houvesse nem divisão, que o reino estivesse todo junto, como estava lá em Davi. Mas seja pequeno, como de fato era o percentual da população, 7 mil, mas é muitíssimo maior, vocês vão de convir comigo, do que um. Que ali diz, ó Senhor, quer saber o número das pessoas fiéis a Ti que sobraram aqui nesta terra? Eu. Complexo de Elias. E Deus diz, não, é 7 mil. Aliás, 7 mil e 1. Porque eu reservei. Paulo acrescenta lá, reservei para mim 7 mil que não dobraram os joelhos para Baal. Eu tenho 7 mil fiéis ainda, Elias. Vamos voltar lá. Não diga que está só, Elias. Acho bonito o versículo 4, estamos de volta a Romanos 11. Que ele disse, porém, a resposta divina. Reservei para mim, eu acho gostoso, Paulo acrescentou aqui. 7 mil homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Reservei para mim, ou seja, eram pessoas fiéis a Deus, não fiéis a Baal. Ao citar, então, esse acontecimento, Paulo queria cortar pela raiz qualquer tipo de queixa de que Deus se cansou dos judeus. Ah, agora Deus cansou de vez, encheu a paciência dele, encheu as medidas, pronto, acabou-se. Deixou tudo de lado. Não. E essa queixa provavelmente ia aumentar muito quando, alguns anos depois, Tito, o imperador romano, destruiu, para o general do imperador, destruiu Jerusalém e espalhou o povo judeu por vários lugares e ficou com muito pouco judeu na terra. Muito pouco. Talvez essa reclamação iria aumentar muito. Olha aí, Deus destruiu tudo, acabou tudo, abandonou completamente o seu povo. Não. Havia, como ele diz aqui, um remanescente. Literalmente significa resto. Mas no nosso vocabulário, o resto é uma palavra talvez um pouco grosseira. E colocamos aqui remanescente, que está certo. É uma boa tradução. Mas não esqueça, literalmente a palavra é resto, um restinho, um pouquinho, o que ficou. Uma coisinha de nada que ficou, em termos numéricos. Mas não era uma rejeição total, é o que Paulo queria dizer. Três observações. Primeira, para nós hoje é muito fácil ver que Deus ainda tem os judeus em seus planos. Planos esses que certamente envolvem a salvação deles. Mas para quem viveu, vamos dizer, de 130 anos atrás, para trás, ou seja, antes do início do retorno do povo judeu para a Terra Prometida, que se deu nas últimas décadas, ou no final do século XIX, 1870, 1880 em diante. Quem assistiu às palestras do professor Wendy viu isso claramente. De lá para cá, e mesmo assim lentamente, ainda dificilmente dá para perceber com mais clareza como ficou mais claro depois, já da segunda metade do século XX, para frente. Mas quem viveu, para quem viveu antes daquele início de retorno, era difícil perceber de fato que Deus não tinha abandonado o seu povo. À primeira vista, parece mesmo que o povo estava totalmente deixado de lado por Deus, porque quase 2000 anos já haviam se passado, e o povo errante por aí, perseguido duramente de várias formas. Faça um exercício de cultura, pelo menos. Leia uma história do povo judeu. É impressionante. Tem livros enormes, tem livros pequenos, tem coleções inteiras, tem livros pequenos. Recentemente saiu um, acho que 10 de ouro, se eu não me engano. Breve História Ilustrada do Povo Judeu, coisa assim. Muito interessante o livro. Não é livro evangélico, não. É feito por, imagino, um judeu mesmo. Inclusive, não fala muito bem dos cristãos, não. Mesmo que eles penaram nas mãos dos cristãos, ou pretensos cristãos, chamados cristãos. Mas deixe isso de lado. Não vá cair no erro de, na primeira vez que ele fala mal do cristão, você fecha o livro, não é para mim. Não, é a história do povo judeu, vista por um judeu, mesmo que não seja crente. É extremamente interessante. Eu recomendo a leitura. Mas parecia mesmo, e quando se lê a história, parece que Deus abandonou mesmo a ideia que dá. Pois mesmo naquela época, quem lesse Romanos 11 e 1 em diante, era para dizer, opa, Paulo usou como ilustração, ele próprio, 2000 anos atrás, para dizer que ele, que Deus não tinha abandonado, deixar de salvar o seu povo. Ou seja, tem que estar vendo judeus sendo salvos por aí. Alguém pensando isso no século 3, ou 4, ou 5, ou 9, ou 10, em qualquer século que você escolha daqui para trás. Em qualquer época da história, depois de Cristo, alguém poderia ler Romanos 11, no comecinho, e dizer, eu posso afirmar sem medo de errar, que há judeus sendo salvos. Um resto, mas tem. E ainda hoje os judeus estão sendo salvos, claro, e tudo indica até aumentando a quantidade deles. A segunda observação que eu quero fazer sobre o complexo de Elias, sabe o que é? É aplicar para nós, igreja, esse um alerta ou um cuidado com esse complexo de Elias. Nós vivemos numa época de muitas igrejas ruins. Igrejas que têm adulterado o Evangelho. Umas adulterado pouco. Outras adulterado muito. Outras deformado totalmente o Evangelho. Há vários níveis de deformação e de adulteração do Evangelho. Seja como for, nossa igreja procura ficar na situação de uma igreja que prega uma doutrina boa, comprometida com os padrões de Deus, padrões teológicos, doutrinários, éticos, morais, de costume, de reverência e tudo mais. Como nós estamos em minoria, e isso é o que acontece, nós corremos o risco de adquirir o complexo de Elias. Senhor, debaixo desse sol só existe uma igreja fiel a ti neste mundo, chama-se Igreja Batista Manancial. Ou tolice. Complexo de Elias puro. Ultimamente não, confesso que não, mas alguns anos atrás eu fiquei preocupado. Eu comecei a ver sinais de que poderia nascer aqui esse fenômeno ruim de a Igreja Manancial ficar orgulhosa, quase como se fosse a única no mundo. Orgulhosa e temerosa também, num certo sentido, e frustrada em muitas coisas aí ruins. Não é correto. É errado e perigoso esse tipo de sentimento. Eu concordo que existem poucas igrejas hoje em que se possa entrar, participar, se tornar membro, se envolver e ali desenvolver os seus dons e profundamente trabalhar para Cristo naquela igreja tal. Há poucas assim hoje. Eu acho que sim. Cuidadosas na doutrina e todas essas coisas que eu tenho comentado. Mas existem. Existem. E vamos dar graças a Deus por elas. Reconhecer que elas estão aí, poucas que sejam, não sei o número, nem é o caso, mas existem. E vamos entender isto. Estar atentos até para saber quais são e onde estão. Seria muito bom sabermos. Nos sentir acompanhados por elas, mesmo sem conhecermos bem os seus pastores e membros. Mas saber que não estamos sós. Porque seria um grande erro imaginar que Deus nos deixaria sozinhos como igreja fiel. Se somos uma igreja fiel, graças a Deus, mesmo com seus erros, com seus problemas e até seus pecados, mas que procuramos corrigir sempre disciplinarmente como a Bíblia orienta. Mas nunca adquiramos esse complexo de Elias como igreja aqui. Por melhor igreja que nós sejamos, nós devemos em Cristo nos orgulhar desta igreja. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos nos gloriar, mas em Cristo, que Ele nos tem dado esse privilégio, mas dá graça a Deus pelas outras que ainda existem também em Fortaleza, nesse estado e no mundo inteiro, onde quer que Deus queira. Terceiro, eu queria fazer uma aplicaçãozinha desse complexo de Elias em termos pessoais. Fazer esse mesmo tipo de alerta. O crente maduro, às vezes, é tentado a pensar que só existe ele de espiritual na igreja. Por muito favor, ele admite alguns gatos pingados, também espiritualmente, num nível de boa maturidade, mas mesmo assim, talvez, bem abaixo dele, e ele sente frustrado, como se levasse sozinho a igreja nas costas. E adquire uma mistura de orgulho com frustração. E se esse é o seu caso, meu irmão, tenha muito cuidado. Complexo de Elias, aplicado de uma maneira totalmente diferente do contexto lá, mas só a essência. Aquela ideia de achar que você está só. Senhor, eu não tenho mais com quem conversar. Ninguém entende mais as coisas que eu digo, de tão elevadas que são, e a profundidade das minhas teologias, e etc. Ai, Senhor, eu não aguento ficar numa roda da igreja, que não dá. Então, cuidado. Tem muitos crentes. Há crentes fraquinhos. E toda igreja vai ter sempre os crentes fraquinhos. A igreja nunca vai se ver as voltas só com crentes fortes, espiritualmente robustos. Nunca. De um comprometimento 100% com a igreja. Não vai ter. Nunca. Basta ler as páginas do Novo Testamento, vamos ver que as igrejas daquela época também não eram assim. A nossa não será. Há vários níveis, de fato, de comprometimento cristão, de nível espiritual, sem dúvida. Mas não há um aparelho para medir, ninguém vai estar atrás de medir coisa nenhuma nisso aí. Não. E há muitos crentes fortes, dezenas de crentes fortes, nesta igreja aqui, junto com os fraquinhos, sem dúvida. Mas dezenas Deus tem deixado ainda. Quanto aos fracos, você que se acha forte e maduro espiritualmente, graças a Deus, se você é de fato, ame-os. Carregue nas costas os fraquinhos, exorte-os, ajude-os. E tantas palavras a Bíblia tem de ajuda e compaixão pelos que são mais fracos, pelos que precisam de ajuda. Então, dois alertas quanto ao complexo de Elias. Eclesiasticamente falando, a igreja como um todo não deve cair neste erro, e nem você pessoalmente deve cair nesse erro também. No momento que você querer se achar tão espiritual que não comunga mais com ninguém na igreja direito, você está começando a cair. Você que não já caiu um bocado espiritualmente. Você que está precisando de ajuda agora. Versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O versículo 5 terminou dizendo que havia um remanescente segundo a eleição da graça. E Paulo não se cansa de deixar claro que qualquer tipo de benefício espiritual dos judeus é por iniciativa divina. Mesmo o restinho de nada é por iniciativa de Deus. Não sei, talvez os poucos que estavam sendo salvos na época de Paulo ficassem tentados a dizer orgulhosamente: de milhões de judeus que tem por aí, somente nós, uns pouquinhos, conseguimos alcançar a vida eterna. Nós somos os tais. Nós somos o filé mignon deste povinho rebelde, incrédulo e contradizente. Negativo, diz Paulo, negativo. Vocês foram salvos pela escolha de Deus, e a escolha foi pela graça, sem merecimento algum da parte de vocês. Crente no Senhor Jesus Cristo, nunca se sinta orgulhoso por ter sido salvo entre milhões de perdidos. Você foi escolhido pela graça de Deus. Nunca esqueça isso. Se você quiser colocar um só mérito na sua salvação, já não é graça. Você estará destruindo a graça de Deus. Se é pelas obras, não é pela graça. Não pode, diz Paulo. Então, orgulho zero. Orgulho seu, pessoal. Orgulho no sentido de alegria, satisfação, que somos salvos em Cristo, sim, total. Mas aí já é um orgulho diferente, e sem aquele sentido pejorativo da palavra, já é aquele orgulho no sentido de realmente muita felicidade, alegria, e ter prazer, satisfação, se sentir honrado em fazer parte do povo de Deus. Sim, orgulho nesse sentido, sim. Mas sabendo que não é por nada que veio de você. Foi pela graça. A própria menção dos poucos eleitos aqui leva a pensar dos muitos o quê? Os poucos eleitos faz o que pensar dos muitos não eleitos ou perdidos. E o contraste agora no versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Buscando o quê? O que Israel buscava que não alcançou? Ser aceito por Deus mediante religiosidade, rituais, boas obras. Mas essa não era, não foi e nunca será o modo de ser aceito por Deus. É interessante. Por toda a inteligência que caracteriza o povo judeu, a maioria deles nunca aprendeu isto. A maioria deles nunca aprendeu isto. Sabe por quê? Porque não é uma questão de inteligência, de miolo, de QI. É uma questão espiritual, de uma percepção das coisas do alto, que independe da inteligência como nós conhecemos hoje. Ninguém consegue buscar a Deus pelos próprios meios. Não há quem busque a Deus. Expliquei isso claramente quando estávamos lá no capítulo 3 de Romanos, quando diz lá Romanos 3 e 11. Não há quem busque a Deus, não há nenhum só. Mas pastor, desse jeito ninguém vai ser salvo no mundo. Vai não. Desse jeito aqui, não. De fato, você está certo. Se você concluiu que ninguém vai ser salvo no mundo, desta forma você está certo. Para ser salvo, alguém tem que ser alcançado por Deus. É o que aconteceu aqui. E é exatamente o que nós lemos. A eleição os alcançou. Está escrito aqui. Foram alcançados. E os outros? Está escrito também. Os demais, os mais foram endurecidos. Dois grupos quanto aos judeus lá. Um pouquinho, um resto eleito, alcançado pela eleição de Deus. E a maioria, muitos, endurecido. Fui olhar lá no grego para saber se o tempo era passivo. A forma da voz era passiva, em vez de ativo. É passivo mesmo. Foram endurecidos. Ora, quem é endurecido foi endurecido por alguém. Por quem eles foram endurecidos? Por Deus. Nós já falamos disso antes. Não vou mais explicar em detalhes. Está o assunto está em outras pregações passadas. Mas já expliquei, ainda em Romanos, que Deus é soberano para endurecer quem Ele quer. Romanos 9, pouco tempo falando nisso. Mesmo assim, há situações em que Deus endureceu mais ainda corações que lhe resistiram. Exemplo clássico, Faraó, está lá em Romanos 9, que fala de Êxodo. Todo aquele processo de Moisés lutando contra o Faraó. Versículos 8 a 10, Paulo cita duas profecias que mostram endurecimento da parte de Deus como reação à rebeldia e hostilidade da parte do povo. E daqui até o final do trecho, versículo 10, Paulo se concentra nessas duas profecias. Como está escrito? Versículo 8. Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até ao dia de hoje. Citando Isaías 29:10, que eu não vou ler o original. Israel, numa situação muito má, espiritualmente na época, para variar, Isaías denuncia então que Deus deu um sono ou uma cegueira espiritual àquele povo. Sono no sentido espiritual, obviamente. Interessante que aqui, até o dia de hoje, Paulo é que complementou, viu? Até o dia de hoje, foi Paulo que colocou, foi Isaías não. Mas ele era inspirado pelo Espírito Santo e Paulo podia colocar o que o Espírito Santo quisesse e colocava, às vezes adicionando alguma coisa a uma citação de séculos antes. Mas Paulo era tão inspirado, estava, quando escrevia isso aqui, tão inspirado pelo Espírito Santo quanto Isaías quando escreveu a profecia. Então Paulo fica à vontade de puxar uma profecia de 750 anos, cita a profecia, às vezes de acordo com o texto hebraico, às vezes de acordo com o texto dele, da Septuaginta, mas ele então cita e complementa com tanta autoridade quanto o próprio Isaías tinha, porque ele também estava escrevendo, no caso, trecho da palavra de Deus. Então aqui até o dia de hoje é como se, olha, desde Isaías continua do mesmo jeitinho. Impressionante como poucas palavras no final de uma frase servem para cobrir 8 séculos quase, até aos dias de hoje. Para dizer, não, mas isso aí foi na época de Isaías, Paulo, você está enganado, também não vale. Está puxando a profecia de 800 anos atrás, isso aqui acabou há muito tempo. O Espírito Santo me colocou para dizer aqui, até aos dias de hoje, esse endurecimento continua, esse sono continua. Versículo 9 e 10. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Salmo 69 foi o salmo citado aqui. Um pedaço dele é um salmo messiânico, eu entendo que um pedaço dele, em que as palavras ali são perfeitamente aplicadas a Cristo. Desse versículo em diante, acho que não. Então aqui no caso é Davi mesmo quem deseja que Deus seja duro com seus adversários que lhe agrediram. Eu não vou comentar os detalhes desse trecho. No versículo 11 em diante, Paulo aprofunda. Vamos ficar no versículo 10 aqui. Ele vai partir do fato da queda de Israel em sua maioria, como ele acabou de dizer, para os propósitos divinos envolvidos. Até aqui Paulo falou do que estava acontecendo, a realidade. Olha, Deus deu endurecimento desse povo há muito tempo, esse endurecimento continua, um restinho aqui está sendo salvo. Não digam que não é ninguém, como Elias achava que era só ele, não façam assim, Deus está salvando alguns, como eu próprio, Paulo dizia, e outros e tal. O fato está aí, pouquinho salvos, a maioria aí encostada mesmo, perdida. Fato. Mas por quê? Deus fez isso com Israel. E o que é que ele tinha em mente, Deus, com relação ao resto do mundo? Aos gentios, 99,99% do mundo. E aí, como é que ficam os gentios dos planos de Deus com essa rejeição em grande parte de Israel? Como é que fica? O que é que Deus tem em mente? Agora ele vai começar a tratar disso. A partir do versículo 11, e nós vamos ver na próxima mensagem que eu trouxer a continuação do livro. Eu quero uma palavra aos crentes que estão aqui. Nunca tenha orgulho de nada, meu irmão ou irmã. Orgulho naquele sentido de algo que você tem de você próprio. De ser salvo, escolhido entre milhões de pessoas, de ser espiritual no meio de vários crentes fraquinhos. De qualquer condição espiritual que você tenha, de um dom que você tenha, ou 10 dons que você tem, do fruto do Espírito que você tem, em grande medida ou pouca medida, mas falo aos que correm perigo de orgulho, certamente pensam em grande medida, nunca tenha orgulho de nada. Tudo que você tem, em termos espirituais, estou nem falando do material que também incluiria, mas em termos espirituais, começando com a sua eleição antes de você nascer, e passando pela efetivação dessa sua eleição, sendo chamado como você foi, ouvindo o Evangelho, crendo, exercendo fé, sendo justificado diante de Deus, regenerado, habitação do Espírito Santo, nada disso é motivo para orgulho. E se Deus tem usado você forte, fortemente, não se orgulhe, porque não vem de você. E no dia que Ele quiser, você tropeça feio, como o pior dos pecadores. Se Ele lhe deixa, você vira rapidamente o crente mais carnal que já passou por esta igreja. Só Deus lhe deixar um pouquinho. Então, não se orgulhe de nada do que você é. Seja muito grato no coração. Ponto. Acabou-se. Grato, grato, grato. Valorize o que você tem da parte de Deus espiritualmente, seus dons, sua capacidade de servi-lo. Valorize, ache pouco, peça a Ele mais. E se arrependa dos seus pecados, que continuam sendo muitos, por mais espiritual que você seja. Quanto aos endurecidos e aos fracos, tenha misericórdia deles. E ajude-os. Mesmo que essa ajuda inclua uma disciplina em termos de igreja, ou muitas vezes não inclui, não é o caso. Ao que não é crente no Senhor Jesus Cristo, eu tenho também uma palavra final para encerrar. Eu comentei que os judeus sempre tiveram dificuldade, sempre tiveram dificuldade em entender que não se chega a Deus por meio de religiosidade. Mas esse não é um defeito só dos judeus. Mas não é mesmo. É impressionante como as pessoas, inteligentes ou não, cultas ou não, estudadas ou não, têm dificuldade para compreender isso. Espiritualmente não discernem. Muitos têm pavor só de pensar em deixar a religião em que nasceram. Por quê? Porque tem medo de se colocarem num caminho contrário ao caminho de Deus e se afastarem de Deus. Não entendem que Deus não é alcançado por religião nenhuma. Não se alcança Deus por religião. Outros se orgulham de dizer que não tem religião, ou não obedece a religião nenhuma e tem as suas próprias maneiras de pensar e os seus critérios. Esse aí tem religião, sim, uma religião particular dele, que ele criou para ele com os dogmas pessoais dele. Ele pensa que não tem, mas tem. E ele pode estar certo de que aquela maneira dele ser e agir, por mais bem intencionada que seja essa maneira, que isso o levará a Deus. Não levará. Porque através dessa religião particular estará agradando a si próprio, ao que ele mesmo acha das coisas, misturando tudo. Outro dia eu fui conversar sobre livros de minha autoria, no dono de uma livraria grande aqui em Fortaleza, e a conversa foi interessante, mas muito triste. Porque ele elogiava Jesus. Oh, coisa boa. E elogiava. Aquela parte do pastor, aquela parte do evangelho é belíssima. Assim, digo, pois é. Aí eu digo, opa. Aí de repente. E Buda também disse uma coisa, pastor, que eu nunca esqueci. Aí citava a frase de Buda. Aí puxava outra. Aí puxava outra. E era uma mistura, um sincretismo religioso tremendo. E fiquei com pena, mas não adiantou muita coisa, claro. Seja como for, amigo, você quer ser salvo. Você que está aqui agora me ouvindo, você quer ser salvo? Se a sua pergunta, a sua resposta é sim, deixa eu lhe dar uma sugestão. Peça a Deus para lhe alcançar. Peça a Deus para lhe alcançar. Você não vai alcançar a Deus nunca, nunca, através de religião nenhuma. Mas, pastor, agora eu estou na Batista. Já estou aqui há 3 meses na sua igreja, agora eu sou Batista. Então, eu finalmente alcancei. O senhor acabou de dizer que a igreja é boa, eu já me sinto em casa. Ótimo. Mas você não alcançou a Deus, não. Através da igreja batista, ou religião batista, se é que batista, ser batista é ter religião. Não, não. Você nunca vai alcançar a Deus por religião nenhuma. Ou por religiosidade, ou por costume, ou por tipo de promessa cumprida, ou por nada neste mundo que não seja. Você vai ser alcançado a Deus pela misericórdia dele. E pronto. Exponha-se à palavra de Deus. Conforme pregamos no domingo passado. A fé vem pelo ouvir, ou pela pregação, e o ouvir pela palavra de Cristo. Pois se exponha à palavra de Cristo. Seja humilde. Arrependa-se dos seus pecados. Peça, implore para que Cristo reine em sua vida, e quando vier a fé de Deus, somente se seu coração for iluminado, você aceite esse Salvador com toda a força da sua alma, agarre esse Salvador maravilhoso com a sua alma, para que ele lhe salve e venha reinar na sua vida. E tenha muito cuidado, não resista a Deus. Israel resistiu muito e está até hoje pagando duríssima pena. E isso serve apenas como uma maneira de ver, um exemplo, uma ilustração do que acontece com quem resiste a Deus espiritualmente. Vai para o inferno. Continua, aliás, condenado da maneira como nasceu. Naquele rumo ele vai continuar. Não resista a Deus. Alguém pergunta, pastor, acontece de Deus encerrar a possibilidade de alguém ser salvo durante a vida da pessoa? Eu creio que sim. Agora, dizer como é que acontece é que não tem no mundo quem diga. Ó, você é um, viu? Não perco mais tempo com você, porque você já está encerrado. Você não tem mais jeito. Não. Eu não tenho coragem de dizer isso para ninguém. Eu sugiro que você não tenha também. Porque você não vai ter base bíblica. Mas que aos olhos de Deus tem pessoas que ele já selou, fechou a possibilidade, creio que sim. Não seja uma dessas. Não seja uma dessas. Aliás, só o fato de você estar aqui indica com muita probabilidade que você está buscando de alguma forma a salvação. Pois peça a Deus para ser alcançado pela graça e pela salvação que Cristo operou por você. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra explicada aqui. Que o Teu Espírito Santo nos tenha ensinado muito hoje à noite. Não a mim próprio, sou apenas um instrumento falho e fraco. Mas que as minhas palavras sejam convertidas de poder, revestidas de poder do alto. E convertidas, sim, em impulsos do Teu Espírito nos corações. Que ninguém é salvo porque os tímpanos ouviram da boca de um pregador a tua palavra. É um meio poderoso, evidentemente. Mas a conversão vem mesmo, Senhor. É quando o coração amolece. Quando o coração se abre. Se deixa derreter de arrependimento, de tristeza pelos próprios pecados. De um desejo intenso de salvação. De um desespero. O medo do inferno, um desespero de angústia, de vazio. Tem misericórdia de pessoas que estão nessa situação aqui, Senhor. E enche esses corações de fé para que exerçam esta fé em Cristo. Salva pessoas aqui em nosso meio. Quanto a nós, crentes, muito obrigado porque fomos salvos. Muito obrigado porque fomos eleitos, alcançados pela Tua graça, Senhor. Não tenhamos o complexo de Elias, nem como igreja, nem pessoalmente, nos achando que só nós ficamos nesta terra. Obrigado pelas igrejas boas que existem em Fortaleza. Poucas, mas existem. Que pregam a tua palavra. Pequenas a maioria delas. Muitas estão se comprometendo, trocando cadeiras cheias por compromisso com o mundo. Tem misericórdia dessas igrejas que valorizem menos as centenas de membros contados no rol de membros. E valorizem mais a tua palavra, os teus padrões. Obrigado por igrejas desconhecidas, não estrelas nessa cidade, como existem algumas. E que aqui não tenha estrela nenhuma, Senhor, nesta igreja. Mas tenha um pastor que pregue a tua palavra para irmãos tão pecadores quanto ele, mas salvos pela tua graça, e que essa igreja seja humilde. Todos nós sejamos humildes em Cristo, que nada somos diante de ti. Ajuda a termos mais comprometimento com a igreja, sim, Senhor. Ajuda-nos. E que temos misericórdia e saibamos lidar com esses irmãos. Obrigado, Senhor Deus, porque somos uma igreja. Até onde entendemos com a nossa consciência como igreja? Uma igreja que procura te honrar com muita seriedade e sem se comprometer com coisas que não te agradam. Obrigado porque fomos salvos. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que te agradecemos e te pedimos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.